Mateus, capítulo 24. Verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos lá para o livro de Ester, capítulo 4. Antes de Jó, antes de Salmos, né? Capítulo 4. Verso 14. Ester 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 16 em diante. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ver mais um texto em Romanos 10. Próximo livro, Romanos, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Gostaria de ter uma introdução com esses textos que eu li. Jesus enumerou vários sinais que antecederiam o seu retorno, a sua volta. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, choque das gerações, o amor se esfriando, a iniquidade aumentando, sinais que nós temos presenciado. Mas tem um sinal que antecede a volta do Senhor, no qual nós precisamos focar. É um sinal positivo, é um sinal também muito claro, algo que deve acontecer antes de vir o fim. Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então viria o fim. Irmãos, se nós estamos vendo esses sinais que o Senhor falou acontecerem de uma forma muito clara, então parece que a nossa geração, você e eu, fomos, de alguma maneira, escolhidos para viver nesse tempo, certo? Por que que nós vivemos nesse tempo? Por que que o Senhor nos escolheu para viver nesse tempo do fim? Seu Evangelho do Reino deve ser pregado como testemunha a todas as nações. Por quem ele será pregado? Por nós que vivemos nesse tempo. Então, essa pergunta deve ter uma resposta em nosso coração. Por que o Senhor te escolheu para viver exatamente neste tempo? Por isso eu li também aquele texto ali do livro de Esther. Havia uma sentença de morte decretada, arquitetada ali por Amã, a sentença de morte para todos os judeus, já selada com o selo do rei Assuero, uma lei que não podia ser revogada. Então, Mordecai, ou Mardoqueu, né, manda dizer para Esther: Esther, você está ali dentro do palácio, você está ali no centro do reino, você é a rainha, chega até o rei e clame para ele que seja feita justiça. Então Esther disse: mas se alguém aparecer, todo mundo sabe, se alguém aparecer no pátio do rei sem ser chamado, existe uma sentença de morte para essa pessoa, pode ser a rainha. Você vai diante do rei sem ser chamado, tem uma sentença de morte. Então Mordecai citou aquelas palavras, diz: se você não se levantar, Deus vai prover outro livramento para o seu povo, mas você e a tua casa vão perecer. E ele diz: será que não foi exatamente para isso que o Senhor te colocou ali dentro, lá dentro do Palácio Real? Será que não foi para isso? E realmente tinha sido. Então, irmãos, busquei esse texto por quê? Porque o Senhor nos colocou exatamente nesse contexto e nesse tempo para viver. Então, será que não foi para sermos aqueles arautos do rei, aqueles proclamadores do rei, nesse tempo do fim? Acho que sim. Por isso o Senhor nos chamou, por isso o Senhor nos levantou e nos escolheu. A última afirmação que lemos ali naquela passagem do livro de Atos, que fala dos últimos dias, daquele derramar do Espírito, a última citação diz assim: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso é a palavra no contexto dos últimos dias. A única outra vez no Novo Testamento que aparece essa palavra está em Romanos 10, que nós lemos, 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aparece ali, aparece lá em Romanos. E ali em Romanos, o Espírito Santo, através de Paulo, nos faz quatro perguntas. Se todo que invocar o nome do Senhor será salvo, então ele pergunta, primeiro, como invocarão aqueles a quem não creram? Como que vai invocar, chamar para si? A palavra invocar significa chamar para si, tomar o nome do outro, né? Tomar um nome sobre si, assim como uma moça que casa com um jovem e ela recebe um nome, aquele sobrenome, então está recebendo um novo nome. E invocar o nome de Jesus significa receber o nome do Senhor sobre si, né, para ser o Senhor e será salvo. Como, pois, então, invocarão aqueles em quem não creram? Segunda pergunta, como crerão em quem nunca ouviram nada? Como vão crer se nada ouviram? E a outra pergunta é, como crerão, como ouvirão se não há quem pregue? E depois diz, como pregarão se não forem enviados? Essa última pergunta o Senhor já respondeu e nos enviou e nos envia. Aí diz que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, irmãos, nós vivemos nesse contexto. Temos crido que a pregação do Evangelho do Reino é a direção para nós neste ano, não só neste ano, mas em todo esse tempo que nós vivemos antecedendo a volta do Senhor, a pregação, a proclamação do Evangelho do Reino, palavra do Senhor para nós. A primeira palavra no ano passado, quando nós começamos a reunir dessa forma que o Senhor nos dirigiu, a primeira palavra está ali em Efésios 5,14, os irmãos lembram? O que, que diz ali? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essas duas palavras, desperta e levanta, são palavras similares, que se complementam, que se completam. Neste texto de Efésios 5,14, Paulo escreve de uma forma como que aquela forma das poesias hebraicas que são escritas, onde há uma rima de ideias, onde a segunda frase reforça a primeira frase para reforçar e intensificar aquilo que o Espírito quer transmitir. Então, quando diz, esperta, tu que dormes, ou levanta de dentre os mortos, são palavras que se complementam. Nós vimos isso, né? Essas palavras, elas têm a maior aplicação delas, as duas, em termos de ressurreição. Elas ou é a palavra desperta no original, ou é a palavra levanta. São duas palavras que estão relacionadas sempre à ressurreição do Senhor Jesus. Também quando Jesus ressuscita mortos, por exemplo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, então ele diz assim, Talita cumi, que significa menino, eu te mando, desperta, é a palavra desperta. Aí diz assim, e ela imediatamente se levantou, é a outra palavra, né? Desperta e levanta-te. Ela também está associada com a nossa ressurreição na volta do Senhor. 1 Coríntios 15, aparece 20 vezes, mais de 20 vezes essas palavras, duas ali, se intercalando, falando da nossa ressurreição. Essa palavra também, ela é usada também em relação a despertarmos do sono espiritual. Romanos 10, que nós lemos, diz assim, Romanos 13, né? Diz assim, a noite já vai tarde, o dia chegado, é hora de vos despertar do sono. Também ela aparece no despertar dos dons espirituais. Por exemplo, Paulo, quando diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti, cumpra cabalmente o teu serviço, o teu ministério recebido. Também ela aparece quando significando um levantar-se para uma jornada, para um caminho, para um andar, usada por ali no relato quando Jesus chama Levi ou Mateus. Diz no texto que Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Essa palavra sentado, ela significa acomodado. Levi estava acomodado naquela vida ali, coletando impostos, enchendo os bolsos, e o Senhor diz para ele, segue-me. Então diz que ele imediatamente se levantou e seguiu o Senhor. Então, usada para se levantar para uma jornada com o Senhor. Também usada para se levantar ou na levantar-se de uma enfermidade ou de uma possessão maligna. Por exemplo, usado quando Jesus desce do monte de transfiguração, aquele menino que estava ali endemoniado, caiu como morto, o Senhor orou e levanta-te, ele foi levantado daquela possessão maligna, foi liberto. E também aplicado muitas vezes, especialmente no livro de Atos, no sentido de se levantar para pregar o Evangelho e proclamar o Senhor. Então, irmãos, no ano passado, dessas duas palavras, o que mais nos norteou foi a primeira, desperta, tu que dormes, né? E nossa palavra-chave, então, o Senhor nos levou ao longo do ano a ordenar a nossa vida diante do Senhor, a vida interna da igreja, ordenar muitas coisas em relação à nossa visão celestial, os irmãos estão lembrados, né? A nossa vida com Deus, a vida de santidade, de tirar os deuses estranhos, de levantar-se e subir à presença do Senhor, a vida de comunhão em Betel, no meio do povo da casa de Deus, a interdependência entre os irmãos, o despertar dos dons para o serviço, e também a busca do encargo do Senhor para o tempo que nós vivemos, como foi ministrado, em relação ao encargo de oração para trazer o retorno da glória do Senhor, que foi ministrado em cima de Ana, Samuel, Davi e Salomão. Aqueles que no tempo deles, na circunstância que eles viviam, eles foram levantados para captar o encargo do Senhor e para orar. Então nós trabalhamos mais nesse sentido, o Senhor foi despertando nossas vidas. E nós cremos que a palavra para nós continuarmos essa jornada neste ano, essa segunda palavra de Efésios 4:14, que é uma palavra similar, que é a palavra levanta-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-se da situação de inatividade, levanta-te da inércia, do sono espiritual, levanta-te para o serviço no meio da casa de Deus e especialmente levanta-te para pregar, proclamar o Evangelho do Reino nesse tempo do fim que nós vivemos. Levanta-te e vai. Estamos entendendo que o Senhor está nos dizendo isso. Levanta-te e vai anunciar, proclamar o Evangelho do Reino. Então precisamos, irmãos, temos entendido que precisamos ordenar também esse aspecto na vida da igreja. ordenar é se levanta-te e vai, anunciar, proclamar. É. São duas, como que duas asas de um avião. Um lado, a edificação da igreja, que temos trabalhado bastante. Outro lado, a proclamação do evangelho. Qual asa do avião é mais importante? Das duas. Podemos cortar uma, ficar só numa asa? Não podemos, né? Então precisamos do equilíbrio do Senhor. Sim, edificar a igreja do Senhor. Nós somos chamados. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Mas também fomos chamados para proclamar o evangelho do reino, que o Senhor nos comissionou para isso. Essa palavra, então, levanta-te, vai. Essa palavra levanta-te, ela aparece 109 vezes no Novo Testamento e aparece 43 vezes no livro de Atos. Queria ver algumas dessas palavras em Atos. Levanta-te, vai. Vamos primeiro a Atos capítulo 8. Creio que é um texto chave para nós. Por isso, vamos ler esse episódio ali que fala para Filipe. Atos 8, 26. Não vou ler todo o texto, os irmãos conhecem a passagem. Vou ler uma parte dele, Atos 26. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentava no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Agora, verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, passagem ali de Isaías 53, lhe evangelizou Jesus. A palavra anunciou Jesus. Evangelizou Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde tinha água. E o eunuco disse: aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? Verso 38. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais. E o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Queria que nós meditássemos um pouco nesse texto. Queria que é um texto chave para nós compreendermos o encargo do Senhor em relação a essa proclamação do evangelho. Primeira coisa que diz aqui essa palavra, levanta-te, no verso 26, levanta-te e vai. Se nós vemos o contexto aqui, Filipe, que era um daqueles sete homens cheios do Espírito, ali de Atos 6, ele tinha ido para Samaria, e ali ele estava em Samaria, e ali muitos tinham se convertido, muitos sinais estavam acontecendo, muitas pessoas sendo batizadas, e inclusive tinha aquele mágico ali, Elimas, que era uma grande pessoa ali, ele tinha sido desbancado dos enganos que fazia, e ele próprio tinha crido e tinha sido batizado. Então estava ali um mover tremendo, né? Tudo aquilo que um pregador quer, né? Pessoas se convertendo, mágicos sendo desbancados, muitos sendo batizados, e ali estava Felipe nesse contexto. Mas aí o Senhor manda um anjo dizer para ele: olha, levanta-te e vai, né? Sai dessa situação e vai para frente, né? Vai para frente. Então, irmãos, eu creio que talvez Felipe estava realizado por ficar ali. Queria ficar por ali. Eu acho que eu ia querer ficar ali, se eu estava ali pregando o evangelho e muitos resultados, muitas pessoas se convertendo. Talvez é como Pedro: vamos ficar aqui em cima do monte, vamos ficar por aqui mesmo. Mas o Senhor disse: levanta-te e vai. Então, irmãos, eu creio que essa palavra aqui é primeiro para nós, os irmãos mais velhos, os mais antigos na fé da congregação, para mim e para os mais velhos da fé, né? Talvez muitos de nós, os irmãos que servem nas casas, os irmãos mais velhos, quem tem mais de 15 anos de conversão aqui, levanta a mão, por favor. É um grande número, bom número, né? Essa palavra então é para nós: levanta-te e vai. Talvez nós podemos pensar assim: mas eu já servi bastante, já estou meio cansado, está na hora de passar o bastão para frente, né? A congregação já tá lotada. Não é verdade, tem vários lugares vazios aqui para ser preenchido, né? Devemos olhar pelo olhar da fé e vê-los cheios e pessoas aqui participando de pé, e nós comprar mais cadeiras. Talvez os irmãos na casa possam também pensar assim: olha, aqui já está cheio aqui em casa, não tem lugar mais, já tem tanto serviço, não cabe mais, não tem mais espaço, deixa para os mais novos. Então o Senhor manda dizer para ti: levanta-te e vai, levanta-te e vai, dispõe-te ao Senhor, cumpra cabalmente o teu ministério, o teu serviço dado pelo Senhor. Quantos podem receber essa palavra? Amém? Dos irmãos mais velhos. O Espírito disse para Felipe: vai até a faixa de Gaza. Quantos aqui estão dispostos, o Senhor dizer: levanta-te e vai lá para a faixa de Gaza? O Valmir disse que ia, né? Então levanta-te e vai, se o Senhor te falar. Essa é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Podemos dizer: levanta-te e vai. Vamos continuar a ver aqui um pouquinho mais, aqui no versículo seguinte, aqui nós citamos o 26. No 27 diz: levantou-se e foi. Então ele se levantou mesmo e foi, se posicionou, né? No versículo 29, o Espírito disse a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro, ou aproxima-te e acompanha essa carruagem. Essa palavra aproxima-te, ela significa chegar perto, ou seja, chegue perto das pessoas, aproxime-te das pessoas. Como é que nós vamos pregar, proclamar o evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor, se nós não nos aproximar das pessoas? Então, o Espírito diz para Felipe: aproxima-te desse carro. Fala para nós também: aproximam-se das pessoas. E depois diz assim: acompanha, ou essa palavra acompanhar, ou junta-se ele, é uma palavra, se você olhar ali, ela significa colar, grudar, cimentar. Então o Senhor diz: aproxima-te das pessoas e gruda nelas, cole nelas, cimente nelas. Veja que palavra maravilhosa do Senhor, diretiva para nós. Como é que nós vamos cumprir o chamado, a razão nossa para esse tempo do fim, se nós não nos aproximar das pessoas e não colar nelas? Uma outra, no versículo 30, diz assim: Felipe então levantou devagarinho. O que diz ali? E, verso 30, correndo. Outra palavra para nós é a urgência do tempo. Efésios, na sequência daquela palavra, diz que nós devemos remir o tempo, que os dias são maus. Então, quando a palavra do Senhor vem para nós, nós devemos correr, né? A palavra de Abacuque, o Senhor Abacuque disse, Deus falou para Abacuque: ora, escreva a visão, para que aquele que leia, corra para anunciar. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder não tem prazer na vida dele. Meu justo viverá pela fé. Então, quando vem a palavra do Senhor para nós, nós precisamos nos levantar e correr, correr. Essa palavra depressa, isso é tempo de urgência. Era como aquela palavra quando o povo estava no Egito e tinha que comer a Páscoa rapidamente, depressa, depressa, para sair logo dali, a maneira que eles deviam comer a Páscoa. Então, quando vem a palavra do Senhor, eles deveriam comer com os lombos cingidos, com sandália nos pés, com cajado na mão, porque era, e comer às pressas, porque era a Páscoa do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor vem, nós temos que ter essa atitude, correr diante da palavra, correr. Seguindo, diz, correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta. Essa palavra, ouviu o que lia, nos fala de prestar atenção nas pessoas, né? E depois ele perguntou o que ele estava lendo. Então isso nos fala de interessar-se pelas pessoas, se envolver, perguntar, saber da situação, né? No verso 35 nós lemos, disse que Filipe começou daquela escritura, ele evangelizou Jesus. O verso 35, a palavra traduzida ali, anunciou Jesus, é a palavra evangelizar. Evangelizou Jesus. Olha que passagem tremenda que o Senhor nos preparou aqui para falar ao nosso coração. Anunciar Jesus. Depois vai dizer que Filipe então batizou o eunuco, né? O Senhor nos manda fazer discípulos de todas as nações e batizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha que maravilha o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e levou lá para as outras. Essa palavra arrebatar, ela significa agarrar, reivindicar para si mesmo, pegar para si mesmo. Então, quando o Senhor nos arrebata, é para pegar para Ele mesmo, como com Enoque. O Senhor, Ele o arrebatou e ficou lá. O Senhor tomou para Ele mesmo, sentido da palavra. Então, o Espírito agora pega esse homem disposto, porque o ministério do Espírito Santo é o quê? É anunciar Cristo, é falar do Senhor. Agora, como que Ele vai falar? Especialmente, pode falar de várias maneiras, mas Ele pega homens dispostos a servi-lo e ir para onde Ele mandar. Então, rapidamente, o Espírito tomou Filipe para Ele e levou lá para as outras, né? E ainda termina o verso 40, diz que Filipe se achou em Azoto, e o que que ele fazia ali? Anunciava ou pregava o Evangelho em todas as cidades. Uma outra palavra que o Senhor também fala aqui em relação a levanta-te, vai, né? Ergue-se, levanta do repouso, levanta da inércia, e ordena. A palavra vai, levanta-te, nós já vimos o que significa. Vai aqui, ela tem um sentido de ordenar a vida, né? De seguir o caminho, continuar a jornada. Então, uma palavra para nós: levanta-te e vai, sai da situação cômoda e ordene a tua vida nessa área. Siga, continue a jornada ouvindo o Senhor, segundo a vontade do Senhor. Vamos ver aqui na conversão de Paulo, capítulo 9. Vai aparecer três vezes aqui. capítulo 9, verso 5. Ele disse, a conversão de Saulo, né? Não precisamos ler tudo. Verso 5, ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que te convém fazer. O Senhor diz para Saulo, que estava ali orando, que estava sem ver, tinha tido um encontro com o Senhor, pergunta: o que que eu tenho que fazer? O Senhor diz: levanta-te e entra na cidade. Se nós olharmos, vamos dar uma olhada no capítulo 22, essa conversão de Saulo é anunciada 3 vezes no livro de Atos. Os irmãos sabem que o número 3 fala então daquele superlativo do Senhor para enfatizar a grandeza do ato e da importância do fato, né? Como o Senhor acha importante a conversão de uma pessoa, no caso aqui Saulo de Tarso. Então no capítulo 22, no verso 14, vamos ler, diz assim, 22:14, ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a tua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser tua sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos ver no capítulo 26 mais texto complementar. Verso 15, 26, 15. E disse: eu, quem é Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci para isso. Foi por isso que eu te apareci, Jesus disse, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui o Senhor diz: levanta-te, põe sobre os teus pés, para saber por que que eu te apareci. E aí é relatado. Então essa segunda palavra aqui, exortação do Senhor aqui, é para os irmãos com menos de 15 anos de conversão, então, chamado irmãos mais novos. Ah, quem tem menos de 15 anos? Vamos ler. Quem tem mais de 15, perdão, quero ver. Olha, mais do que os de acima. Isso é um bom sinal. Não que os velhos estão morrendo, mas tem bastante novos. O Alcindo falou para ler o verso 20 também, 26:20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. É isso, Alcindo? Amém. Então, irmãos, essa palavra, Saulo era recém-convertido. O Senhor disse para ele: por que te demoras? Por o que que você está demorando tanto? Levanta-te. Recebe, arrepende, recebe o perdão, seja cheio do Espírito Santo. Levanta-te para a razão por que eu apareci para ti. Então essa palavra é para os mais novos. O Senhor diz: por que que você está demorando tanto? Levanta-te, para aquilo porque eu te chamei. Os irmãos podem receber a palavra? Levanta-te para aquilo que eu te chamei. Vamos ver, né? Levanta-te e apresenta-se ao Senhor para cumprir todo o propósito de Deus na tua vida. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Vamos ver nessa mesma passagem em relação a Ananias, né? No capítulo 9, voltando lá no capítulo 9. No verso 10. Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para se tornasse a ver. Então Ananias responde: Senhor, mas há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos irmãos, aos santos em Jerusalém, e que ele tem poder nas suas mãos dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Disse o Senhor: vai, levanta-te e vai, né? Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nós vemos aqui agora Ananias, era um servo do Senhor que estava ali em Damasco, e o Senhor disse para ele: levanta-te e vai, e dá o endereço certinho. Vai lá na rua direita, chamada direita, em tal lugar, em tal casa, né? Talvez o Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor é o mesmo, o Espírito continua operando. Talvez ele possa dizer, pegar o Edenir aí: Edenir, levanta-te e vai ali na rua João Colim, número 1150. Tem alguém lá clamando pelo Senhor, precisa ouvir da palavra. Talvez nós precisamos estar atentos. Essa é uma chave para nós, irmão. Ananias era temeroso, nós vemos, mas certamente era alguém disposto e atento à voz do Senhor. E o Senhor diz: levanta e vai lá naquele lugar. Vai exatamente. Quantos creem que o Senhor pode fazer isso hoje, falar? Talvez já muitas vezes, muitos de nós já ouvimos isso: vai em tal lugar, naquela esquina, fale, né? Ah, mas será que é a voz do Senhor mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou isso comigo? Ananias estava temeroso, porque ele sabia que Saulo era um homem poderoso e estava vindo ali justamente para prender os irmãos. E ele fala com o Senhor, então ele está temeroso. E o Senhor diz: levanta-te e vai. Então essa palavra é para os discípulos, os irmãos duvidosos e temerosos. Né? E o Senhor diz como Ananias: levanta-te e vai ao encontro daqueles que estão clamando e orando. Talvez Ananias pensou assim: mas quem sou eu? Sou um irmão aí que, né, não tem nenhuma proeminência, e como é que eu vou lá diante do grande Saulo? Talvez muitos tenham também pensado assim: como é que eu vou ir lá anunciar o evangelho para aquela pessoa tão importante? E talvez falamos assim: não, então deixa para outros irmãos fazerem isso. Como Moisés estava, Deus falando: ó, vai lá para o Egito e fale para Faraó assim, assim. Moisés falou: não, eu não sei falar, eu manda outro, Senhor. O Senhor se irou com Moisés, né? E assim também muitos discípulos temerosos, talvez. Então o Senhor diz: se você tem muitas vezes sentido assim, achando: ah, mas eu não sei o que falar, ah, é como Moisés, eu sou gago, eu não sei o que dizer, eu vou lá, e o Senhor te diz: levanta-te e vai. Se tu ouvir a voz do Senhor, levanta-te então e vai. Vai cumprir a vontade do Senhor. Talvez o Senhor queira que você pregue para o teu chefe. Ah, mas aí não dá, né? Posso até perder o emprego. Né? Quantos estão dispostos a perder o emprego, né? E cumprir a vontade do Senhor, mas não vai perder, não. Né? Se for com equilíbrio dentro da vontade do Senhor, Ele também precisa do Evangelho. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor não faz acepção de pessoas, né? Existem muitas pessoas ricas nesse mundo, mas que são no espírito clamam. O Senhor diz que o Evangelho é para os pobres de espírito, não é só para os pobres financeiramente, para os pobres de espírito. Há muitos que precisam, estão clamando, como Saulo estava ali, clamando e orando. O Senhor diz então para Ananias: levanta-te e vai. Vamos ver aqui mesmo no capítulo 9, ainda agora, no verso 32. Agora Pedro está em Lida e chegou ali. Verso 33. Achou ali certo homem em Lida chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e arruma a tua cama. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou, novamente as duas palavras. E viram-no todos os habitantes em Lida e Sarona, os quais, o que aconteceu? Se converteram ao Senhor. O Senhor cooperando com sinais e prodígios. Como os discípulos tinham orado ali no capítulo 4, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que proclame com ousadia a palavra enquanto tu confirma com sinais e prodígios. Então aquele lugar tremeu e eles todos foram cheios do Espírito, se levantaram para anunciar a palavra do Senhor. Aqui então Pedro encontra um homem paralítico há 8 anos. Ele diz: o Senhor Jesus te diz, levanta-te e arruma o teu leito. Assim também, por um lado, o Senhor nos chama para levantar-nos de toda a paralisia, de tudo aquilo que nos prende, né? De tudo aquilo que nos impede de caminhar, de andar, de correr a carreira. O Senhor diz para aqueles que estão paralisados, talvez há 8 anos, 10 anos, 15 anos, o Senhor diz: levanta-te e arruma a tua cama, arruma o teu leito. O leito é o lugar de descanso. Nós temos o nosso lugar de descanso em Cristo, mas a palavra arrumar significa espalhar, significa estender. Essa palavra aparece 5 vezes no Novo Testamento, 3 vezes na entrada de Jesus em Jerusalém. Diz que o povo estendia suas roupas, suas capas para Jesus passar, e também espalhavam aqueles ramos para o Senhor passar. A 4ª vez que aparece é lá no cenáculo, quando Jesus estava sendo arrumado para a ceia, a última noite do Senhor. Diz que estava tudo arrumado. É a mesma palavra, e a outra 5ª vez aparece aqui. Se você está se sentindo paralisado nisso, o Senhor diz: levanta-te e espalhe, arrume o teu leito, espalhe, estenda o teu descanso para outros que estão cansados e oprimidos, como ovelha sem pastor. Levanta-se e estenda o teu descanso. Assim também, irmãos, outra coisa aqui, como Pedro levou Cristo a Enéas, que estava paralítico há 8 anos, assim o Senhor também nos manda nos levantarmos e ir e levantar aqueles que estão prostrados e paralisados. Há muitos paralíticos espiritualmente que estão como Enéas, parados. O Senhor diz para nós, como Pedro: vá levantar essas pessoas. Levanta-te, vá também levantar esses que estão parados. Quando Jesus enviou os 12, exemplo, em Mateus 10, ele diz, ele concedeu autoridade para curar enfermos, para limpar os leprosos, para expulsar demônios, e mandou que eles pregassem o evangelho do reino de cidade em cidade. Assim também o Senhor, nesse tempo que nós vivemos, ele também diz a mesma coisa para nós: levanta-te e vai, curai os enfermos, levantai os mortos, amém? Os paralíticos, os coxos, os mancos. Mateus 22, quando aquele rei deu aquela festa de casamento e os convidados falaram: nós não queremos, tenha-nos por escusados, eu comprei uma junta de boi, eu comprei um campo, eu me casei, não posso ir. O Senhor diz: então sai pelos valados, sai pelas esquinas e traga os mancos, os aleijados, os coxos e os cegos. Quem são esses? Aqueles que precisam do Senhor. E há muitos que precisam, irmão. E o Senhor nos chama e diz: levanta-te e vá levantar aqueles prostrados. Tem muita gente prostrada nessa cidade, né? O Senhor fala isso para nós. Nesse mesmo capítulo, agora na sequência, capítulo 9, agora Pedro está ali em Lida, e no verso 36, 9:36, vai dizer assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se chama Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias, verso 37, que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então mandaram chamar Pedro. O verso 39 diz assim: e levantando-se Pedro, está aí a palavra de novo, Pedro se levantou e foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando, mostrando as túnicas e roupas de Dorcas, que fizera quando estava com eles. Verso 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. Verso 42. Isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, né? Que aparece agora novamente três vezes a palavra levanta-se, uma dizendo que Pedro se levantou e foi, e aí diz: levanta-te, menina. E ela então se levantou, né? E ela se levantou. Então, queridos irmãos, Pedro tinha acabado de levantar Enéas em Lida, né? Agora ele vai e levanta Tabita em Jope. E assim como Pedro se levantou e foi de Lida para Jope, ali para levantar Tabita ou Dorcas, assim também o Senhor nos chama para levantar e ir levantar outros que estão mortos. Há muitos mortos também nessa cidade. Levantar e pregar a vida que está em Cristo Jesus. Podemos receber, irmãos, essa palavra? O Senhor diz para Pedro, mas também é extensivo a nós: levanta-te e vai, e levanta aquela pessoa que está morta e anuncia a vida que há em Cristo Jesus. Ainda com Pedro, né, existe 40 passagens em Atos, vamos ver só alguma. Capítulo 10, também tão preciosa e interessante essa palavra, que também fala muito ao nosso coração. Capítulo 10, o episódio quando Pedro, então, em Jope, é levado agora até Cornélios, em Cesareia, para anunciar aos gentios a palavra do Senhor. Obrigado, querido irmão. Muito obrigado. Obrigado. O irmão se levantou, pegou um copo d'água e veio trazer para um outro pobre irmão sedento aqui. Obrigado, irmão, por se levantar e vir. Assim o Senhor nos chama para nos levantar, aquilo que Ele coloca em teu coração, levanta e dá um copo de água àquela pessoa. Levanta e vai visitar tal pessoa, lá na prisão, lá no hospital. Naquele dia o Senhor vai dizer: ah, vinde, bendiz o meu Pai, porque quando eu estive com sede me deste beber, tive fome e deste comer, eu estava preso e me visitaste, enfermo e foste viver. Quando que fizemos isso, Senhor? Todas as vezes que deres a um dos meus pequeninos, a mim o fazeis. A mim o fazeis. Glória ao Senhor. No capítulo 10, verso 13, vai dizer assim: e foi dirigida uma voz. Pedro então estava ali em Jope, no terraço, orando. Era perto do meio-dia. E Pedro, no verso 13, foi dirigida uma voz e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então aqui aparece de novo a palavra. Vamos entender aqui. O Senhor diz: Pedro, levanta-te, mata e coma. Nós sabemos que o Senhor aqui teve que intervir, né? Porque Pedro tinha muito conceito errado, preconceito em relação aos gentios. Todos os judeus, eles entendiam que o evangelho, que a salvação era só para os judeus. Mas agora o Senhor queria estender isso para os gentios. Então o Senhor sabia que Pedro também considerava os gentios como que imundos, não sem direito à salvação. Então o Senhor diz para ele, dá aquela visão do lençol, cheio de animais imundos, segundo a lei, e diz: Pedro, levanta-te, mata e coma. Por três vezes o Senhor fez isso. Nós sabemos por quê. Uma preparação para Pedro, porque logo veio a palavra do Senhor para ir para Cesareia. Porque se não tivesse a visão, Pedro não iria simplesmente se levantar e ir. Então o Senhor prepara e diz primeiro para ele: levanta-te, Pedro. Levanta-te e vai. Agora ele preparou isso. Veja agora no verso 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Agora vem novamente, o Senhor novamente, o Espírito novamente diz para Pedro: levanta-te e vai com esses três homens, e não duvida, porque eu os enviei. Então, irmãos, essa palavra é para aqueles, quantos de nós, talvez temos conceitos errados, temos pensamentos errados, preconceitos em relação a pessoas, e achamos, olha, essa pessoa ali não tem jeito. O Senhor, às vezes, nos fala, prega Jesus, e nós pensamos, mas aquele ali não tem jeito. É? Eu já me vi deixando de falar por pensar assim até, como Pedro. Pedro achava que eram imundos aquele gente, não tinha um jeito. Mas o Senhor diz: levanta-te, mata e coma, levanta-te e vai com ele. Então isso é para mudar aquele pensamento do nosso coração, saber que ninguém pode ser considerado perdido. A palavra diz que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmão? Então a palavra para nós, muitas vezes nós agimos assim e deixamos de anunciar por questão de preconceitos ou conceitos errados na nossa mente em relação a certo tipo de pessoa. A isso não adianta mais. Adianta, irmão. Adianta, sim. aqui mesmo nessa noite, estava antes, o Senhor me levou a olhar e ouvir alguns irmãos que talvez muitos nós pensamos não adianta mais. E estão aqui, se levantaram novamente. Então adianta sim. E o Senhor diz, levanta-te, mata e coma. Não considere imundo o que Deus purificou. Amém, queridos? Agora, vamos ver mais uma vez, levanta nesse mesmo contexto aqui. Agora, em relação a Cornélio. No verso 25, diz assim. Aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-los e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Agora aparece duas vezes aqui. Pedro levantou e disse para ele, levanta-te, porque eu também sou homem. Irmãos, Cornélio também tinha uma visão errada. Nós sabemos que ele era um homem que temia Deus, que orava, suas esmolas chegavam até Deus. Deus ouviu, ele fez todo esse trabalho para levar Pedro para ali, e ali se abriu a porta aos gentios, na casa de Cornélio. Mas Cornélio era um homem, ainda que não tinha uma visão clara de Deus, e ficava olhando para pessoas. Não só olhou para, só viu Pedro, como se prostrou diante de Pedro e adorou a Pedro. Pedro diz, levanta-te, eu também sou homem. Isso fala para nós, irmãos, para muitos, muitos aqueles que talvez estão olhando para homem, em vez de olhar para o Senhor. Talvez estão dependendo de homem para agir quando o Senhor já mandou fazer. Talvez muitos, por causa de homens, estão parados, porque estão olhando para homens, ou prostrados, porque de alguma maneira, prostrados por causa de coisas que os homens lhe fizeram. Talvez estão nessa situação de Cornélio. Em vez de olhar para o Senhor, estão olhando para homens. Talvez se desanimaram, que esperavam algo de homens e foram desapontados. E aí, ao invés de se levantar, estão prostrados e ainda ali. Então o Senhor diz para ti, se você está assim hoje, o Senhor diz, levanta-te, porque também são homens sujeitos a esses mesmos defeitos. Levanta-te, corra a carreira olhando não para homens, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Levanta-te, corra a carreira olhando firmemente para Jesus, não para homens, mas olhando firmemente para o Senhor. Então, essa palavra vem também nessa linha. Levanta-te, eu também sou homem. Olhe para Jesus, nele você tem tudo o que você precisa, nele você não tem desapontamento, nele você tem toda a provisão para ir e cumprir a vontade e cumprir cabalmente o teu serviço, o teu chamado, o teu ministério. Amém, irmão? Se você está assim, o Senhor te diz, levanta-te e anda. Mais uma passagem só. Vamos ficar só em Pedro. Teria todas as passagens de Paulo também. Vamos ficar só em Pedro, mais uma, capítulo 12. Então nós vimos que Pedro estava então preso, né? Herodes tinha matado Tiago e tinha prendido Pedro para os entregar depois dos dias dos pães asmos, também provavelmente para prender Pedro. Então Pedro estava preso. Verso 5 vai dizer que a igreja fazia contínua oração por Deus, para ele a Deus. Verso 6, Quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Então novamente aparece aqui, inclusive, as duas palavras. Diz que o anjo despertou, é aquela mesma palavra, Efésios, desperta tu que dormes. E aí diz, no verso 7, levanta-te depressa. Então Pedro estava ali, preso, né? Preso porque tinha pregado o evangelho. Preso e estava dormindo. Então veio o anjo e diz: desperta tu que dormes. Levanta-te e para pregar o evangelho, porque o Senhor tinha muito ainda para fazer. Ele diz: cinge-te depressa, levanta depressa, cinge-te, põe tua sandália, a sandália da preparação do evangelho da paz, e levanta-te e vai naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Irmãos, talvez muitos de nós estamos nos sentindo presos por alguma circunstância, alguma situação, alguma incompreensão, ou até alguma dor, alguma enfermidade. Talvez como Pedro, ele estava preso ali por causa do evangelho, mas o Senhor disse, foi lá despertá-lo e levantá-lo. Ele estava ali dormindo, o Senhor foi lá e levantou. Talvez muitos possam estar presos, né, por alguma incompreensão de pessoas, às vezes até de irmãos, e estão presos e dormindo. Então, talvez impedido de servir o Senhor por causa de atos e atitudes de outros, o Senhor diz: levanta-te depressa, cinja-te atas tuas sandálias, lança as costas a tua capa e segue-me. O irmão William Carey, que foi considerado o maior missionário dos tempos, pai das missões modernas, era um inglês. Ele congregava numa igreja tradicional, não vou dizer o nome aí para não, mas uma conhecida até hoje, uma igreja bem tradicional. Ele era muito jovem, ainda tinha um chamamento do Senhor para ir para as nações. E ele se levantou um dia no meio assim e falou: olha, eu tenho um chamado do Senhor para as nações, né? E queria ir para a Índia. Então um dos irmãos mais velhos disse: William, se senta, se Deus quiser pregar lá na Índia, Ele vai levantar alguém, mas não é você e nem sou eu, não é ninguém daqui. Pode se sentar. Ele tinha tudo para ficar nessa prisão e desistir do chamamento. Mas ele tomou uma palavra de Isaías e ele se levantou e ele foi para a Índia. E muitos, ele é considerado o pai das missões modernas. A palavra que ele tomou para ele em Isaías 52, eu queria que nós lêssemos essa palavra. Já estamos logo encerrando. Isaías 52, a palavra que ele se aferrou para si, se pegou para si, grudou nessa palavra, tomou para si. Ele não se deixou. Isaías 54, perdão. No verso 2, ele não se deixou desanimar por aquela palavra, né? Se alguém dos mais velhos desanimou alguém aqui um dia, perdoe-nos, irmãos. e se levante para cumprir o propósito do Senhor. Se de alguma maneira, alguns irmãos mais velhos, se deu uma palavra contrária, desconsidere isso e levanta-te. Amém? Tome essa palavra, Isaías 54, verso 2. Essa palavra diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas das tuas habitações, não o impeça. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Podemos tomar essa palavra também, irmão. Tome essa palavra para ti também. João capítulo 4. Podemos ler também Mateus 9, é tão importante. Vamos ficar, concluir com essa palavra de João 4. Palavra de Jesus para os discípulos naquele episódio da mulher samaritana. Vamos ler aí no verso 31 em diante. João 4:31 diz assim: entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Era meio-dia, eles tinham ido comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele comer enquanto nós fomos a cidade lá para comprar comida? Será que ele já comeu? Alguém trouxe uma comida que nós não conhecemos? Verso 34, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a obra do Pai. Ele vai dizer logo depois que a obra do Pai é essa. O trabalho do Pai é esse, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vai dizer logo para frente que a vontade do Pai é essa, que nenhum se perca daqueles que ele der ao Senhor. A vontade do Pai, Pedro diz, que não é demorada a volta do Senhor, mas o que o Senhor quer é longânimo e quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Não é demorada a volta do Senhor, mas o Senhor quer que o Evangelho do Reino seja pregado como testemunho em todas as nações. Então o Senhor virá. Então o Senhor virá. Talvez nós podemos, de uma forma, estar retardando a volta do Senhor por não estarmos tão prontos em termos de vida santificada como aquela noiva adornada. Mas talvez também porque nós não estamos proclamando o Evangelho do Reino, que é um sinal claro da volta do Senhor. Essa é a comida do Senhor, essa é a vontade do Senhor. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. verso 38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então nós podemos dizer, olha, falta 4 meses. Os sinais estão acontecendo, mas ainda eu sinto que falta bastante tempo para o Senhor voltar. Nós podemos dizer isso, mas o Senhor diz para nós, levantai os vossos olhos. Pare de olhar para baixo, olhar para si mesmo, olhar para o próprio umbigo, pensar em si próprio. Levante os vossos olhos e vede os campos. Vede os campos. Os campos estão brancos. E o Senhor nos chama para ceifar, onde nós não plantamos, não trabalhamos. E o Senhor diz também que o galardão está esperando. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu queria ter e compartilhar isso com os irmãos. Levanta-te e vai. Ergue-te. Levanta-te da situação de conforto, tua área de conforto, tua zona de conforto. Levanta-te da inércia e vai. Ordene a sua vida, seu caminho, sua jornada, para se cumprir o que o Senhor te colocou nesse tempo do fim. O Senhor te colocou e nos colocou exatamente nesse tempo que vivemos. E nós vamos nos levantar, queridos irmãos, e depois receber o galardão que vem da mão do Senhor. Amém? Lucas 16 diz, das riquezas de origem iníqua, granjeai amigos, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Que maravilha, né, Senhor? Que maravilha, queridos irmãos. Nós não vamos levar nenhuma riqueza desse mundo, mas as nossas obras, como diz lá em Apocalipse 14, verso 6, diz assim, as obras os acompanham, nossas obras nos acompanham, o galardão nos espera. Pensou aquele dia você chegar depois de ver o Senhor, né? De contemplar a glória do Senhor e ver toda aquela beleza, de repente vem alguns te receber ali também, amigos que você ganhou com as riquezas, com as coisas dessa vida que você recebeu do Senhor e vem te receber lá. Que alegria, né, queridos irmãos? Isso nós vamos levar, sim. Isso é fruto para a vida eterna. E se o Senhor realmente voltar logo, nós logo vamos receber. Se nós estivermos como aquele servo que espera a vinda do seu Senhor. Quer ele venha na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília da noite, na quarta vigília do dia, na terceira ou quarta da noite, né? Que o Senhor nos levante. Amém? Que nós nos levantemos e vamos, respondemos ao Senhor. Amém? Então eu gostaria de orar. Queria pedir para... Está vindo ali o Márcio. Mas queria pedir já para o Alcindo e o Valmir que se levantem e venham junto aqui orar. Por gentileza, querido.
Irmãos, várias vezes o Gerson falou levante, né? E eu fiquei lá tentando ficar sentado. Porque tive que me levantar mesmo. Porque você foi tocado por essa palavra. Porque antes de começar a ministrar, o Senhor me lembrou de um tempo, há uns 4 meses atrás, eu estava orando com o irmão num lugar, e ele levantou e escreveu no chão 3 palavras. Foco, determinação e propósito. E ele mesmo que escreveu, não soube bem porque ele tinha escrito, né? E nós ficamos ali orando por mais algumas horas, e o Senhor falou tremendamente conosco. Nós temos um foco, mas para continuar nesse foco, temos que ter determinação, porque não cumpriremos o propósito por qual fomos chamados. E eu vejo, né, assim, na minha vida quanta coisa eu preciso de mudança, né? Mas o Senhor tem me dito, foca, né? Porque há um propósito. Mas você está sendo desafiado. Eu vou lembrar aqui uma palavra do próprio Gerson há um ano e pouco atrás, que ele falou assim, ó, eu não me esqueço disso, porque eu vi uma palavra de Deus no mesmo foco dessa, diz assim, nós estamos aqui e você pregar o evangelho para uma pessoa, você se comprometer com uma pessoa, não precisa de 10 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa. No final deste ano, nós não caberemos mais nesse espaço. É verdade? É uma verdade. Mas se você ficar de braço cruzado ou sentado, nós vamos continuar cabendo nesse espaço. Porque Deus tem um propósito. Para que aqueles que ainda não conheceram o Senhor conheçam a Ele. E eu tentei ficar sentado lá. Mas eu sei que Deus tem um propósito. Que você possa se levantar do teu lugar. Não aqui, mas lá fora. Lá na tua casa. Lá na igreja, nas casas. E saber que você tem um talento único. E o teu talento serve. O teu talento serve porque o Senhor não erra. Você é uma primícia de Deus. Então levanta a tua cabeça. Porque o Senhor já te iluminou. E Ele vai fazer você poder pegar a mão de outro e se levantar. Só que você precisa tomar uma posição. De levantar. Não deixa passar essa palavra. Só no início do ano, talvez, se nós obedecermos o Senhor, nós não caberemos mais aqui, final de ano. Não por causa de uma questão de espaço. Até por uma questão de espaço, mas porque você não vai parar. Quantos discípulos você fez ano passado? Quantas pessoas você levou a Cristo ano passado? Eu quero, esse irmão, me levantar. Então, eu quero dizer amém para essa palavra.